Senhora Presidenta, senadora Célice de Assarenco, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje venho à tribuna para retomar um tema que já abordei em outra ocasião, mas que por sua importância considero mais do que oportuno abordar novamente. Refiro-me, senhora Presidenta, à Estratégia Nacional de Defesa, especialmente no que diz respeito à Amazônia e ao estado do Amapá. No Brasil, após o fim dos governos militares, vínhamos tendo certa aversão em tratar de assuntos relacionados à defesa nacional, por considerá-los equivocadamente circunscritos apenas à área militar. É certo, senhoras e senhores senadores, que somos um país pacífico que rege suas relações internacionais pelos princípios da não intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Mas isso não significa que devamos abrir mão de proteger o nosso território e os interesses nacionais. Nesse sentido, a Estratégia Nacional de Defesa trabalha com uma perspectiva de 50 anos. Meio século, senhora Presidenta, tempo necessário para haver uma mudança geracional. O plano, como não poderia deixar de ser, é complexo e não disponho de tempo para abordar todos os aspectos que considero relevantes. Por isso, quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores senadores, apenas para um ponto que considero vital dentro desse documento, que é a proteção da Amazônia. No meu modesto modo de ver e entender, este é, sem dúvida, um dos pontos centrais do END. A Bacia Amazônica comporta a maior rede hidrográfica do mundo. Trata-se, como sabemos, de uma área vastíssima de 6.500.000 quilômetros quadrados, dos quais 70% estão dentro do território brasileiro, representando 12.400 quilômetros de fronteiras. Além de vasta e pouco povoada, a Amazônia é fonte de incalculáveis riquezas e, por isso, tem sido alvo da cobiça internacional, já que isso não vem de hoje. Atualmente, a cobiça internacional continua e, pelo menos pelos mesmos motivos, a fantástica riqueza das terras amazônicas, traduzida em sua incalculável biodiversidade, nos formidáveis recursos hídricos de que dispõe, nas enormes riquezas minerais e no maior estoque de recursos energéticos do mundo. A essa fabulosa riqueza, senhoras e senhores senadores, gostaria de adicionar alguns ingredientes explosivos, como a globalização, que relativiza a soberania dos países mais fracos em benefício dos mais fortes. As correntes migratórias, a segurança alimentar e energética, as lutas territoriais, a crise da água, as pandemias, o terrorismo, o narcotráfico e a necessidade de se promover o desenvolvimento sustentável. Todos esses ingredientes são fatores potenciais de conflitos e intervenções internacionais a que devemos estar atentos hoje e sempre. Não podemos descuidar disso. Uma área tão vasta, tão rica e tão fracamente povoada e desenvolvida como a Amazônia é um prato cheio para as raposas internacionais, ávidas por nossa terra. Por isso, nada mais urgente do que o desenvolvimento sustentável da Amazônia. nada mais urgente do que integrá-la de fato ao restante do país e à América do Sul. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, tenho refletido muito sobre o papel a ser desempenhado pelo meu estado do Amapá dentro do contexto amazônico, para a defesa nacional e para a integração sul-americana. O Amapá é o único estado do Brasil que se tornou brasileiro pela vontade do seu povo, ou vontade de ser brasileiro. Como bem diz o presidente José Sarney em seu livro Amapá, a terra onde o Brasil começa, editado pelo Senado Federal. Foi a luta e a determinação dos homens e mulheres do Amapá que todos os dias, em incursões de idealismo e patriotismo, baixavam a bandeira da França e faziam subir a bandeira do Brasil. O coração de ser brasileiro estava no peito dos amapaenses, escreveu o senador Sarney. Como sabemos, senhoras e senhores, o Amapá foi palco de inúmeras disputas entre franceses, ingleses, holandeses e portugueses. E as razões são muitas. Sua localização privilegiada junto à foz do rio Amazonas, imensas reservas minerais, fauna e flora abundantes e proximidade marítima com o Caribe. Esses, senhoras e senhores senadores, são os motivos que hoje, ou ainda hoje, fazem do Amapá um ator muito importante no contexto amazônico do ponto de vista da estratégia de defesa nacional, que tem duas vertentes, a do desenvolvimento e a da defesa. No que se refere ao desenvolvimento, o Amapá possui imensas terras apropriadas, a bubalinocultura e também grandes bancos pesqueiros resultantes da abundante matéria orgânica depositada na foz do Amazonas. Isso faz do Amapá um estado naturalmente vocacionado à produção de proteínas, que poderia ser facilmente exportada para a comunidade europeia via Caiena e também para o Caribe e os Estados Unidos. Temos incalculáveis reservas minerais a serem exploradas e condições excepcionais de promover o desenvolvimento sustentável, gerando bem-estar para a nossa gente. Com muita honra, concedo a parte ao senador Jefferson Praia.
Muito obrigado, senador Papaléu Paz. Eu estou aqui fazendo uma breve reflexão que Vossa Excelência coloca, faz observações nesta tarde sobre a nossa querida Amazônia. E vou fazer o possível para não me alongar numa parte, porque quando se fala em Amazônia, todos nós ficamos bastante entusiasmados para colocar nossas posições. Mas, de forma bem sucinta, entendo que nós temos que ter as políticas públicas para a Amazônia com uma visão de curto prazo. Então, neste momento, o que acontece na Amazônia? Desmatamentos, uma política de fiscalização intensa, mas, ao mesmo tempo, você não tem uma orientação às pessoas para que elas possam utilizar de forma correta ou de forma sustentável os recursos naturais daquela região fantástica, com potencial, como Vossa Excelência acaba de colocar. Então, no curto prazo, entendo que poderemos trabalhar alguma coisa como pactos municipais, nos municípios com mais desmatamentos, buscando soluções para que os empreendedores que utilizam os recursos naturais ou que estejam utilizando os recursos naturais de forma inapropriada possam ter uma opção de empreendimento e possam gerar emprego e renda dentro do contexto de uma atividade econômica sustentável. Então, essa é a minha avaliação dentro do contexto do curto prazo. E, é claro, dentro do contexto do médio e longo prazo. E volto rapidamente no curto prazo, nós temos que aproveitar, senador Papaléu, todas as pesquisas existentes. Por exemplo, lá no meu estado do Amazonas, eu hoje apoio o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, para que o INPA leve os seus conhecimentos às comunidades rurais. Porque o INPA teve um conhecimento. É claro que tem que avançar ainda mais, mas precisa levar esse conhecimento, né, às populações que precisam tê-los para que possam aproveitar de forma correta os recursos naturais. Agora, de médio e longo prazo, nós temos que trabalhar muito a pesquisa. Aquela região, Vossa Excelência sabe, acima de tudo, os incentivos à pesquisa para a Amazônia. Se o Brasil quer uma Amazônia verde, uma Amazônia com seu povo bem, né, com o povo, os 25 milhões que moram ali, que residem ali, com uma forma de vida digna, o Brasil precisa incentivar as pesquisas. E depois de termos essas pesquisas, fazermos com que elas cheguem às pessoas. E, é claro, temos que investir em infraestrutura, né, econômica e social, que Vossa Excelência muitas das vezes já relatou, que eu acompanho o discurso de Vossa Excelência. E, acima de tudo, temos que incentivar os empreendedores, que eu chamo de empreendedores amazônicos. É aquele que quer aproveitar os recursos naturais, sim, mas ele não quer causar dano ambiental. Isso. Ele não quer problemas com a natureza. Ele percebe o novo momento de um século, que é o século XXI, onde vamos ter que trabalhar sempre percebendo a importância, né, da natureza. Neste século, nós vamos ter que construir essa nova forma de lidar, né, com a economia e a ecologia. Eu entendo que nós estamos caminhando para finalizar, senador Papaléu, e agradeço já a concordância de Vossa Excelência nesse período que me estendi, no meu à parte, mas temos que caminhar para uma economia que ela está ela já começa a dar primeiros resultados, que é uma economia verde que vem daqui para frente. Isso. Uma nova forma de produzir. E a Amazônia, ela é uma região estratégica, é fundamental. Parabéns por Vossa Excelência estar neste momento falando um pouco da nossa região, colocando setores importantíssimos e como devemos cuidar melhor daquela região. Muito obrigado pela parte.
Muito obrigado, senador Jefferson Praia. Vossa Excelência conhece muito bem, porque as situações nossas, Amapá e Amazonas, são similares. O estado do Amazonas tem também uma área de preservação exemplar, como tem o Amapá. Agora, veja, fala muito bem, Vossa Excelência, quando observa para todos nós o equilíbrio economia-natureza. Tem que haver um equilíbrio. Não pode haver radicalismo de nenhum dos dois lados. Vou lhe dar um exemplo. O estado do Amapá, por exemplo, ele tem 57% da sua área territorial, das suas terras, imobilizadas por áreas de preservação, de conservação, e envolvendo todas elas. Uma das últimas foi a grande área de preservação das montanhas do Tumucumaque. Ali nós tivemos diversos municípios atingidos, e quando essa área de preservação atingiu esses municípios, ela atingiu também a economia desses municípios, a economia autossustentável desses municípios. E havia no decreto que fazia essa determinação sobre as áreas de montanha do Tumucumaque, a recompensa. O que seria a recompensa? Esses municípios são municípios que estão dentro, têm áreas dentro dessa grande reserva ecológica das montanhas do Tumucumaque, que é uma indústria do turismo extremamente forte ali. O que é que nós esperávamos? Que o governo federal desse a recompensa, as medidas compensatórias, dando uma infraestrutura para esse município, para gerar emprego, gerar renda, dando condições de saneamento básico, de água potável, para o turista ir para lá, conhecer essas nossas reservas. Isso não causaria nenhum dano à natureza, muito pelo contrário, melhoraria a qualidade de vida do nosso morador desses municípios, daria emprego para eles e eles estariam ali sendo recompensados pela falta do trabalho braçal que faziam naquela área que foi impedida de fazer. Então, nós precisamos ser olhados assim com mais carinho, com mais atenção, e as pessoas conhecerem um pouco o que é a nossa Amazônia para poder fazer justiça a todos nós da região Amazônia. Mas, senhor presidente, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, as zonas de livre comércio estabelecidas em Macapá e Santana, que é o segundo maior município, Santana, que já estão permitindo dar uma nova configuração ao Estado, com o surgimento de um polo mercantilista com braços fortes no exterior. Na linha de desenvolvimento, gostaria de destacar dois projetos de minha autoria. O primeiro é o projeto de lei do Senado número 111, de 2005, que propôs, com a finalidade de autorizar ao Executivo a criação da região integrada de desenvolvimento de Macapá e Santana, numa estrutura legal que compreende ainda um programa especial de desenvolvimento para toda essa área. O programa prevê o estabelecimento de normas e critérios para unificação de procedimento entre os três níveis de gestão federativa: União, Estado e municípios. No que toca às tarifas de frete, seguros, linhas de crédito especiais, prevê também isenções e incentivos fiscais para o fomento de atividades consideradas prioritárias à geração de emprego e à fixação geográfica da mão de obra. O segundo é o projeto de lei do Senado de número 348/2005, que tem por objetivo conceder aos bens de informática, isso é importante para nós, e de automação produzidos na área de livre comércio de Macapá e Santana, os incentivos fiscais que gozam hoje produtos semelhantes fabricados na Zona Franca de Manaus. O projeto tem os objetivos de promover o efetivo desenvolvimento do Amapá e de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos. Quanto ao aspecto estritamente de defesa, o Amapá necessita urgentemente de um maior efetivo militar na região, do mesmo modo que uma maior presença da Polícia Federal, sobretudo agora que estamos prestes a inaugurar a ponte binacional entre o Oiapoque e São Jorge, na Guiana Francesa. Essa ponte, senhora presidenta, ao tempo em que se incrementará o turismo e o comércio entre os dois países, favorecerá a integração da América do Sul, exigirá um maior efetivo policial da Polícia Federal naquela região. E eu quero lhe deixar, senhora presidenta, a certeza de uma coisa: o país ainda não olhou para o Oiapoque. Ele ainda não conseguiu perceber que a conclusão dessa ponte, em vez de gerar o tão sonhado turismo de deixar divisas aqui no nosso país, pode gerar um turismo altamente maléfico à nossa região do Oiapoque e ao estado do Amapá. Além de mais efetivos policiais e militares, está previsto na estratégia de defesa que a Marinha iniciará os estudos e preparativos para estabelecer em lugar próprio, o mais próximo possível da foz do Rio Amazonas, uma base naval de uso múltiplo, comparável na abrangência e na densidade de seus meios à base naval do Rio de Janeiro. E para finalizar, ou para essa finalidade, gostaria mais uma vez de sugerir ao senhor ministro da Defesa, Nelson Jobim, a cidade amapaense de Santana, cujo porto possui um calado de mais de 15 metros, o que lhe assegura receber navios de até 70 toneladas, além de possuir localização privilegiada. Tal iniciativa certamente poderá aumentar a geração de empregos e o desenvolvimento de nossa região. A Estratégia Nacional de Defesa vem em boa hora ao incorporar a defesa da Amazônia como uma das suas prioridades. Tenho certeza, senadora Séries, de que o Amapá poderá dar uma importante contribuição para que possamos promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, preservando-a e defendendo-a para as futuras gerações brasileiras, ou de brasileiros. Peço desculpas por ter me alongado em meu pronunciamento, senhora presidente, mas sou um apaixonado pela Amazônia e pelo meu Amapá. e não poderia deixar de trazer aqui algumas reflexões que considero fundamentais para a defesa dos interesses nacionais, a que deve se dedicar um senador da República. Era o que eu tinha a dizer e muito obrigado, senhores senadores, senhoras senadoras e especialmente a senhora presidente pela paciência.